Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos falar um pouco sobre a Lei do Audiovisual. Em 2023, a lei cumpre 30 anos de existência. Mas você sabe qual é a importância dela para o cenário audiovisual brasileiro? De julho de 1993, a Lei do Audiovisual foi sancionada pelo ex-presidente Itamar Franco, que assumiu o comando do país logo após o impeachment do Collor em 1992. Essa legislação foi sancionada para ser uma espécie de Lei Rouanet para o audiovisual. Mas por que Rouanet para o audiovisual? Primeiramente, porque ela possui o mesmo mecanismo de dedução fiscal presente na Lei Federal de Incentivo à Cultura, a nossa famosa Rouanet. Ela foi pensada e aprovada por uma necessidade de separar a produção audiovisual de outras expressões artísticas naquele momento. Não por uma vaidade em um primeiro momento também, mas sim pelo acúmulo de funções que a Rouanet já estava recebendo àquela altura e já não dava tão conta do recado naquele momento, né? Sendo aí menos de 5 anos até da promulgação da Rouanet. Sendo assim, a Lei do Audiovisual foi muito importante para o período que chamamos de retomada do cinema brasileiro, que se dá aí a partir de 1995 e, para alguns pesquisadores da área, ainda está em evidência. Embora eu discorde bastante desse pensamento, mas isso é papo para algum outro episódio por aí. Então, quando a Lei do Audiovisual foi sancionada em 1993, ficou decidido que ela pode realizar as seguintes produções: longa-metragem, média-metragem ou curta-metragem, minissérie, obra seriada, programa de televisão de caráter cultural ou educativo, telefilme, festivais de cinema, distribuição de filmes, preservação do acervo e infraestrutura técnica. Ou seja, baseado aí nos parâmetros que a Lei do Audiovisual pode ajudar no desenvolvimento e investimento, a gente percebe que ela também abraça um pouco dos funcines, né? Que foi algo que foi criado aí lá no final do governo FHC, né? E que também instituía os fundos, né, de investimento para a produção cinematográfica em diversas esferas, né? Alguns funcines, inclusive, foram aí os primeiros incentivos depois no governo FHC para que a gente tivesse a construção de novas salas de cinema, por exemplo, que depois acabou sendo substituída aí pelo Recine, que também é um outro assunto que vale um episódio somente disso e que você pode entender um pouquinho mais aí nos episódios sobre o FSA que já tem no nosso podcast. Então, inicialmente, ela possui 2 artigos de suma importância para a produção cinematográfica brasileira, que são os artigos 1º e 1º-A. Ambos permitem a dedução fiscal de até 4% do imposto de renda para empresas e até 6% para pessoas físicas que desejam abater o seu imposto em modalidade de investimento ou patrocínio das obras. Embora a porcentagem de investimento já esteja defasada para muitas empresas, A lei do audiovisual continua sendo interessante para grandes investidores brasileiros que possuem imposto altíssimo retido na fonte. Por exemplo, vamos imaginar aí uma empresa que precisa pagar 15 milhões de imposto de renda. Ao deduzir o teto total permitido pela lei, ela pode investir ou patrocinar R$ 600 mil em um projeto ou mais que compõe as necessidades abraçadas pelos artigos 1º e 1º-A da Lei do Audiovisual e que eu acabei de citar neste episódio. E aí você pode estar se perguntando: ah, mas são menos R$ 600 mil de imposto para áreas importantes do país. É um dinheiro que volta? Sim, é um dinheiro que volta e retorna, inclusive, acima do que foi investido. Uma vez que a gente já sabe que a cada R$ 1 recebido pela cultura, cerca de 1,70 volta para os cofres públicos. Esse cálculo é feito com base nos gastos e no retorno efetivo que os projetos podem trazer. Ao fazer uma contratação de locações para um filme, alugar um espaço para realizar um festival de cinema, você vai estar retornando para o governo impostos embutidos nos valores do aluguel do espaço, além do aluguel de equipamentos, carros, salários pagos para equipe, alimentação e até mesmo hospedagens e outras locomoções que serão necessárias durante a realização desse filme ou desse festival de cinema. Ou seja, com isso a gente pode perceber que os R$ 600 mil abatidos do imposto da empresa que eu usei de exemplo, consegue retornar aos cofres públicos em menos de um ano. Então, além de ser super interessante para uma empresa investir ou patrocinar um projeto cinematográfico ou do audiovisual, esse dinheiro vai retornar com acréscimos para os cofres públicos. E aí, se a sua cidade está sem saneamento básico, ou se você reclama que o Brasil não está investindo aí em outras áreas que são importantes, né? Porque para muitas pessoas cultura é um gasto supérfluo. Aí você tem que reclamar com quem você votou e colocou lá, nas casas que compõem o Congresso Federal ou até mesmo a Presidência da República, né? Se você estiver aí insatisfeito com o serviço que o governo federal vem fazendo com o país como um todo, já não é culpa exclusiva da cultura. Agora que você já sabe um pouco mais da estrutura base da lei do audiovisual, vamos entender qual que é a diferença entre os artigos 1º e 1º-A que nós estamos tratando nesse episódio. O artigo 1º, ele tem uma modalidade de investimento, ou seja, a empresa que for investir nesse projeto audiovisual ou a pessoa física que for investir neste projeto do audiovisual, ela se torna uma cotista daquele filme ou daquele projeto de festival. Com isso, ela se torna uma figura com participação nos lucros gerados pela obra, na proporção do seu investimento no projeto. E o que que isso quer dizer? Que se você for fazer um filme e a pessoa entrar como investidora daquele filme, a partir do momento que o seu filme for ser lançado nos cinemas e gerar uma bilheteria, essa pessoa investidora do seu filme vai receber uma porcentagem dos lucros que são gerados, que terá uma proporção em cima do investimento que ela mesma fez na obra. Então, é de se pensar: Quando você lançar o seu filme e tiver a bilheteria gerada, você vai ter que dividir os lucros daquela bilheteria, não só para o exibidor, né? E para o produtor e tudo mais, mas você ainda vai ter a retenção de uma porcentagem ali que você precisa devolver para essa empresa ou pessoa física que investiu no seu projeto. E aí ela se torna, né, a cotista do filme com participação gerada e com a possibilidade de obter certificados de investimentos, né? Ou seja, dedução do valor investido na aquisição através do mercado de capitais, CVM, respeitando os limites descritos para a pessoa jurídica ou pessoa física. No caso da pessoa jurídica, essa despesa pode ser lançada como despesa contabilmente, descrita como uma despesa operacional da empresa. E esses investimentos, eles precisam ser válidos e realizados perante a Comissão de Valores Mobiliários. E eles devem ser feitos obrigatoriamente na relação de projetos previamente aprovados pela Agência Nacional de Cinema, né? Ou seja, ANCIM. Então, se você é uma empresa que quer entrar como investidor em uma obra audiovisual, você precisa escolher algum projeto que tenha sido aprovado previamente pela ANCIM. Basicamente, isso é feito parecido com o que a Lei Rouanet tem a partir do SALIC, né? Ou seja, você vai lá, escreve a sua proposta de obra cultural, e aí aquilo ali vai passar por uma comissão de especialistas para aprovar ou não a sua proposta. Uma vez aprovado, você se torna legalmente um projeto que pode captar recursos. Então, você pode ir até essas empresas e explicar o que é o seu projeto, quais que são os benefícios para aquela empresa entrar como investidora da sua obra audiovisual. O que que ela vai ganhar com aquilo a longo prazo? Qual que é a estimativa de bilheteria que o seu filme tem para que aquela empresa se seduza ao ponto de realmente fechar um negócio com você e aí abater esses 600 mil reais ou mais do que isso, ou um pouco menos do que isso, na sua obra do audiovisual? É claro que, falando assim e explicando como que o artigo 1º da lei do audiovisual funciona, automaticamente você já imagina que existe um grande vácuo entre as grandes produções cinematográficas do Brasil e a produção independente de fato. É lógico que você não vai encontrar muitos projetos independentes participando do artigo 1º, porque, como você não tem uma estrutura boa de distribuição no Brasil hoje em dia, as produções independentes elas se tornam muito irrelevantes na visão de grandes empresas para que elas se tornem investidoras, porque a projeção de bilheteria não é atrativa para essas empresas. E é por isso que existe o artigo 1º-A, que é uma modalidade de patrocínio. E o que que significa modalidade de patrocínio? A pessoa jurídica ou pessoa física que queira abater as porcentagens de impostos, que eu já expliquei qual que é aqui nesse episódio, pode entrar como uma associada ao filme. O que que isso significa? Significa que ela não está colocando dinheiro como retorno de investimento. Nesse caso, ela vai abater o imposto de renda retido na fonte e vai ter a marca dela vinculada ao filme produzido. Então, é meio aquela dinâmica em que você fala: olha, patrocina o meu projeto aqui, que a sua marca vai estar em evidência, a gente vai, sei lá, colocar a sua marca para ser de uso do nosso personagem principal. Ou a sua loja vai aparecer lá como a loja que a família principal do filme faz compras, ou que trabalha, ou enfim. Depende de como você vai posicionar essa marca e você pode até discutir como que vai ser esse posicionamento de marca dentro do seu filme, da sua série, enfim. A marca vai estar ali em vigência, mas ela não vai receber nada em troca disso, né? Ou seja, quando o seu filme for lançado, a sua série for lançada aí em algum canal ou em algum serviço de streaming, né? Que a gente espera que futuramente a gente possa fazer isso pelos nossos trabalhadores, né? Ter o retorno ali do licenciamento para o streaming também. Ela não vai receber nada daquilo ali, né? Mas ela vai expor a marca dela como um conceito de marketing mesmo, né? Como uma propaganda daquilo ali de fato. E aí cabe a você e a marca discutirem qual que será o posicionamento, dependendo aí, obviamente, de quanto que vai ser essa dedução de fato dentro do seu projeto. Longa batalha travada no começo do governo Bolsonaro, o setor conseguiu conquistar a renovação dos incentivos do artigo 1º e 1º-A até 2024. Eles são extremamente importantes para a continuidade dos principais festivais de cinema no Brasil, que podem vir a utilizar a lei em conjunto com o disposto pela Rouanet. Além de, claro, né, fazer um papel muito importante para expandir a atividade cinematográfica para além do fundo setorial do audiovisual. Mas o maior desafio dos primeiros artigos da legislação que tratamos nesse episódio é ter realmente uma renovação que seja longa e possível de realmente auxiliar ainda mais no desenvolvimento do cinema brasileiro ao longo prazo. São 30 anos de sucesso de uma legislação em vigor, mas que precisa ser revista para abraçar principalmente os novos modelos, como é o caso do streaming que eu citei anteriormente aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe este episódio e considere apoiar o projeto a partir de R$ 1 mensal. Um grande abraço e até breve!